Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de leite. E para trazer os detalhes sobre o que está acontecendo nesse momento nesse setor, a gente vai conversar com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Rafael.
Grande bom dia a todos aí que nos assistem. É um prazer falar com vocês.
Rafael, nesse atual cenário, né, a gente já tem bastante, um tempo bastante longo aí de isolamento social, dessa questão, da pandemia aqui no Brasil. Como que está o mercado do leite? Tem leite no mercado? Está faltando? Como que está esse cenário?
Com relação aí à disponibilidade de produtos, né, a gente não tem visto um desabastecimento nos supermercados, né, então com relação à coleta do leite na fazenda, o processamento e distribuição, por hora seguem normais esses processos, né? Agora, o ponto principal com relação aos reflexos aí da pandemia do coronavírus sobre o mercado do leite, a gente destaca a questão da queda e uma queda forte do consumo interno, né? Então, o segmento aí de queijos, por exemplo, requeijão, creme de leite, bastante, que tem uma via de escoamento importante nos restaurantes, lanchonete, bares aí de maneira geral, com fechamento desses estabelecimentos, né, como medida de controle do coronavírus, o consumo desses produtos foi bastante prejudicado. Aí essa queda na demanda tem pesado mais do que o recuo na produção. Nós estamos no início da entre-safra, nem mesmo com a produção caindo nas principais regiões produtoras, né, nesse início de entre-safra, a gente tem aí uma demanda pressionando para baixo o mercado. Então, no mercado, no pagamento último, pagamento de abril, a gente já viu esse movimento de alta que vinha aí há 4 meses consecutivos, né, o preço do leite produtor subindo. No último pagamento, ele perdendo força, né, inclusive recuando entre manutenção e queda em São Paulo, Minas e Goiás, e entre manutenção e ligeira alta no sul do país, né, num período em que, historicamente, o preço do leite produtor era para estar subindo aí com mais força, né? Um período que não só a produção tende a ser menor, mas também aí com a chegada das temperaturas mais baixas, existe sempre um estímulo à questão do consumo, né? E esse ano, em função da Covid-19, a tendência de que esse consumo, essa demanda, siga fraco e prejudicada aí, bastante prejudicada no mercado interno.
E, Rafael, a gente, né, nas últimas entrevistas que a gente fez a respeito do mercado do leite, essa questão realmente dos derivados, né, dos lácteos, como queijos, requeijões, a gente já tinha, né, essa percepção da queda na demanda, justamente pelo fechamento das cadeias de food service, mas tinha aí uma demanda dos produtos, de consumo mais doméstico e com mais tempo de prateleira, como leite UHT, o leite em pó. Como que está a demanda por esses produtos?
Caso do leite longa-vida, o UHT, o próprio leite pasteurizado, né, e o leite em pó, o consumo segue mais dentro da normalidade. Como você falou, são produtos aí com maior tempo de prateleira, o pessoal acaba que é numa situação dessa, acaba por estocar também, pensando aí na população, né. Agora, de maneira geral, a gente teve um aumento da oferta de leite no mercado spot, leite comercializado entre indústrias, por exemplo, pelas empresas fabricantes de queijo. Esse leite no mercado spot foi absorvido principalmente pelas indústrias de UHT e leite em pó, ou seja, apesar do consumo, do escoamento mais dentro da normalidade desses produtos, a gente teve também um incremento na produção de estoque nas últimas semanas, né? Então, só para a gente trazer aqui uma referência, o preço do leite longa, do preço longa vida caiu no atacado nas duas quinzenas de abril. Na segunda quinzena aqui, a variação foi de 2,7%, né, em relação à primeira metade do mês que encerrou. E no caso da mussarela, né, os queijos aí que tem sido o segmento mais prejudicado, a queda chegou a 3,2%, né? Então, o recuo no mercado spot, esse leite comercializado entre as indústrias, essa pressão de baixo que a gente vê no atacado, ela corrobora, ela confirma esse escoamento mais fraco aqui no mercado interno desde meados de março, né? Lembrando que no caso do leite, o principal mercado é o mercado doméstico, né? E não tem muita via de escoamento dessa produção, por exemplo, para o mercado internacional, como a gente tem essa possibilidade maior no caso das proteínas, das carnes.
E, Rafael, a gente, né, você comentou que a gente está começando agora um período de entressafra, né, que tradicionalmente é um período que tem menos leite sendo produzido, mas tem alguma redução além do esperado na produção de leite que vocês já tenham notado por enquanto?
Passando na queda desde dezembro, né? Essa é mais ou menos a curva sazonal de produção, um pico de produção em dezembro, e lá para cá houve recuo, acumulado aí a queda de 11,1%, analisando a nível nacional. Quando a gente pega especificamente o mês de março, houve uma queda de 3% nessa captação e os dados mostram um recurso de 3,8% no volume de leite captado no país. Né? As considerações são, os volumes têm caído, mas essas quedas, as intensidades têm sido maiores do que as observadas em anos anteriores para esse período. Então, só para a gente fazer uma comparação, nos últimos 2 anos, a produção caiu aí em março e abril entre 1% e 2%. Esse ano a gente tem aí entre 3% e 4% de queda. Quais seriam os agravantes dessa maior pressão sobre a produção? Né? Primeiro, a própria pressão sobre o preço que a gente viu aí desde meados de março. Né? Tem a questão também do clima diverso, pesando principalmente no sul do país, né? Rio Grande do Sul, Catarina e Paraná. Inclusive lá caíram mais comparativamente do que observado no centro-oeste e do sudeste. A própria questão também do custo de produção maior que pesou aí nesse primeiro quadrimestre de 2020, né? O milho chegando aí a custar 60% mais do que o farelo de 20% e 30% também. Hoje o milho deu uma recuada, foi um alívio para o produtor, mas ainda assim, patamares maiores. Né? Então a gente destaca esse item. O clima e pressão sobre os preços é como agravante aí dessas quedas mais fortes para a questão de leite no país.
E como que está a demanda, né, nos elos da cadeia produtiva? Né? Você comentou que boa parte dos laticínios que trabalham com queijos, enfim, com os derivados, tem direcionado mais leite spot para os laticínios maiores, para processamento, enfim, para produzir o leite UHT. Como que está essa demanda nos elos da cadeia?
A demanda segue fraca, né? Inclusive, essa demanda mais fraca na ponta final no varejo acabou gerando estoques maiores no atacado e acaba pressionando também as cotações daqueles produtos que tem, que estão aí com equipamento melhor, né? Como leite em pó, leite longa-vida, o próprio leite pasteurizado. Né? Então, essa pressão do lado da demanda, isso aí bastante evidente, né? Não só em função do fechamento dos estabelecimentos, mas existe uma tendência também de que essas demissões, cancelamento de contrato, queda na renda da população, interfira também no curto e médio prazo com relação aí ao consumo, principalmente de produtos mais agregados. Então, existe uma preocupação bastante grande no setor em função não só hoje dessa queda pontual, mas também do reflexo da pandemia sobre a renda da população. Né? A gente tem visto aí já bastante casos de emprego, aumentando o desemprego, aqueles que estão mantidos no trabalho com uma redução na renda. Né? Isso deve impactar no médio e longo prazo o consumo de maneira geral aqui no mercado brasileiro, principalmente os de produto de maior valor agregado, né?
E como é que estão os preços pagos ao produtor, Rafael? A tendência para o mês de abril, né, para referência de pagamento para o mês de março, era de certa estabilidade, e agora como é que ficaram esses preços?
O pagamento de abril, vale a pena destacar, como eu falei, nesse cenário de manutenção e ligeira queda Sudeste e Centro-Oeste, vou pegar as principais fatias leiteiras, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, né? E um cenário de manutenção à ligeira alta do país, onde as quedas na produção foram mais intensas comparativamente. Isso foi o pagamento de abril. Então, na média nacional, houve aí um recuo de 0,2%, os preços praticamente estáveis, né? No momento em que, historicamente, era de recuperação de retomada dos preços. Agora, foi o pagamento a ser realizado este mês, em maio, né? Que remunera o leite entregue em abril, a gente tem aí um viés de baixa ganhando força. Então, 68% dos faz essa pesquisa mensalmente, isso do Estado brasileiro, falando aí em queda no preço do leite produtor. O viés de baixa ganhando força em plena safra, e por horas, tem expectativas aí de melhoras, de retomada do consumo interno. A gente tem aí um prolongamento desse viés de baixa, não só pagamento de maio, mas também, provavelmente, aí, de preços mais fracos, né? Pagamento de a pressão de baixa daqui para frente, pensando principalmente na questão da demanda que tem pesado bastante no mercado interno.
E, Rafael, já tem alguma sinalização a respeito da redução de produção de leite, né? Mais ainda do que já é reduzido no período de entre-safra? Já tem essa sinalização de, opa, vamos segurar um pouco porque a demanda não tá tão boa assim?
Por parte do produtor de laticínios, né? Tem feito algumas orientações nesse sentido. Né? E aí, a própria questão do clima mais adverso, esse patamar de produção que a gente tem, são fatores que devem, de alguma maneira, inibir investimentos do produtor e refletir nessa queda mais forte da produção que a gente viu aí nos últimos meses, numa comparação com o secu do ficado historicamente, né? Então, a própria pressão sobre o mercado deve dar uma desestimulada entre os produtores, isso vai refletir, sim, numa menor produção, né? E é lógico, talvez esse ajuste do lado produtivo acabe também dando uma limitada nas quedas, né? Caso a produção venha a cair mais curta, né? Apesar da demanda baixa, pode ser também um fator limitante ou de redução dessa pressão de baixa a partir desse ajuste do lado produtivo, né? O clima é curto e a própria pressão aí do mercado pesando sobre os investimentos na atividade, e isso tem refletido na produção, deve aí no curto e médio prazo, nos próximos meses, seguir funcionando também a questão da captação.
Rafael, e você falou, né, que mesmo nesse período de entre safra, quando os preços deveriam estar um pouco melhores, né, para o produtor, houve aí uma queda média de 0,2%. E como que fica essa questão do preço pago ao produtor frente aos custos de produção? A gente acompanhou aí que o milho deu uma leve cedida, né, num período. Então, como é que fica as margens de lucro? Como que fica essa questão?
Essa é uma preocupação, né, Erika? A gente tem um indicador de produção das atividades pecuárias e depois de 6 meses ele recuou em abril. A pressão de baixa foi justamente do mercado do milho, que era aquele que estava mais puxado aí em termos de alto de preço. Então, o que aconteceu em abril? A gente teve uma queda do preço do custo de produção mais forte do que foi o recuo verificado aí em São Paulo, Minas Gerais. Então, teoricamente, a margem do pecuarista melhorou ligeiramente, né? Caindo mais do que foi o recuo do preço do leite produtor. Agora, daqui para frente, com esse viés de baixa sobre o preço que o leite paga pelo produtor, ganhando força, e provavelmente um cenário um pouco mais de manutenção do custo de produção, a pressão sobre a margem da atividade continua, né? E diante de toda essa preocupação, o cenário de cautela na pecuária de leite, né? Com possivelmente o enfrentamento das margens, né? Não só em função da queda no preço do leite produtor, mas também de patamar muito elevado, e o ponto de aí no início período seco, a frente também aumenta a dificuldade do recurso. Segue um patamar mais fácil, por exemplo, do milho, a gente tem aí uma necessidade maior de suplementação do rebanho, que acaba pesando também o tipo de produtividade. Um momento de atenção, né, e de pressão sobre as margens para o produtor de leite do país.
Certo, Rafael, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, a gente agradece aí a atenção e temos a atenção. Um bom dia para todos.
Estivemos aqui, portanto, com o Rafael Ribeiro de Lima, que é zootecnista da Scott Consultoria, detalhando para nós como que está o atual cenário do mercado de leite no país. De acordo com ele, houve uma redução na média do preço pago ao produtor em torno de 0,2%, essa média feita entre 18 estados do Brasil pela Scott Consultoria, relativa ao pagamento do mês de março. Segundo ele, esse seria um período em que os preços deveriam estar subindo, já que é um período de entressafra na produção de leite. Porém, a demanda reduzida, principalmente para os produtos lácteos, para os produtos de maior valor agregado, como queijos, requeijões, justamente pelo isolamento social, pelo fechamento de escolas, cadeias de food service, rede hoteleira, essa demanda caiu bastante e acabou prejudicando a cadeia. Segundo ele, uma queda para o queijo mussarela, por exemplo, foi de 3,2% na segunda quinzena de abril. E até mesmo produtos que continuam com uma demanda, vamos dizer, dentro da normalidade, né, no possível da normalidade, que são produtos de consumo mais doméstico, como leite UHT, leite em pó, eles também tiveram queda de preço. Segundo o Rafael, o leite UHT caiu 2,7% na segunda quinzena de abril, mas aí não foi por falta de demanda. Segundo ele, a demanda continua dentro da normalidade, mas sim por questão de excesso de oferta. Justamente porque os produtos lácteos estão tendo menos demanda, os laticínios estão canalizando esse leite spot para os laticínios maiores para a produção de leite UHT e leite em pó. Então, esse excesso de oferta acabou pressionando os preços para baixo. Segundo ele, também há uma queda de captação de volume produzido de leite em relação de 3% em março em relação a fevereiro e de 3,8% em abril em relação a março. Segundo o Rafael, essa queda ela é bem atípica. A média de queda nos últimos anos, nesse período, tem sido de 1,5% até 2%, e a gente vê, então, quedas bem maiores nesse momento. De acordo com ele, a motivação para essas quedas é justamente a questão da baixa demanda, a alta dos custos de produção, que também tem pressionado as margens de lucro do produtor e que, de acordo com ele, vão continuar pressionando porque há um viés de baixa no pagamento para o mês de abril, que é feito agora em maio, né, referente à captação do leite feita em abril. Então, há esse viés de baixa, porém, há uma expectativa de manutenção dos custos de produção. Então, a margem de lucro do produtor tende a se estreitar. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.